bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata. É sempre uma satisfação para a OAB poder levar um pouco mais de informação a toda a comunidade, e esse assunto, de fato, vem causando inquietação, especialmente junto aos pais dos alunos. Infelizmente não houve, conforme a tua sinalização, uma procura por parte das instituições, mas sim dos pais dos alunos, que estão preocupados aí com o estado que a gente está vivenciando. E nós, de maneira sensível a essa situação e observando inclusive uma das premissas pelas quais a OAB foi instituída, que é velar pela justiça social, nós entendemos que seria oportuno iniciar um diálogo entre instituições e os pais dos alunos para tentar mediar um caminho aí de encontrar uma solução que pudesse contemplar, obviamente, ambos os lados. Então, na última segunda-feira, nós fizemos contato com o PROCON e também fizemos contato com o diretor do Núcleo de Instituições Educacionais da CIB aqui no nosso município de Brusque, Guabiru e Votuverá, que é o senhor Idemar, também conhecido como Palmito, ele que está vinculado ao SESC.
Sim.
E iniciamos esse diálogo com o FITO, de tentar encontrar a melhor solução aí, já que não há aulas há quase 30 dias. Também conversamos na terça-feira e ontem com os colégios Cultura, SESI, São Luís e Unifeb, além do SESC. Infelizmente não conseguimos conversar com o Colégio Consul, em que pese tenhamos feito insistentes tentativas, mas infelizmente não houve a oportunidade de podermos explanar um pouco daquilo que pretendíamos via telefone nesse momento aí que o distanciamento social é recomendado. Também sugestionamos para o diretor da CIB, o Palmito, que pudéssemos falar brevemente ontem numa reunião que houve do núcleo naquela instituição, porém os nucleados nesse primeiro momento entenderam por bem que deveriam eles debater um pouco dessa temática para posteriormente nós nos reunirmos. Então, de imediato, eu fiz um convite a todos, inclusive o Colégio Consul, e pedi que o Palmito, na medida do possível, externasse a todos os membros ou todos os integrantes do núcleo para que nós nos reuníssemos na próxima terça-feira e a OAB pudesse dialogar com bastante tranquilidade em relação a esse assunto, que nos preocupa porque já há no Senado Federal e em diversos estados da federação projetos de lei querendo impor a redução das mensalidades escolares em no mínimo 30%.
Sim.
E pelo que nos apontou os pais que fizeram o contato conosco, ninguém deseja, vou colocar de uma maneira meio chula, mas ninguém deseja dar o calote em nenhuma instituição, muito menos instituir moratória. E de outro lado, eu quero acreditar que as instituições de ensino também se mostram sensíveis à realidade que todos estão a vivenciar. Há inúmeros pais aí que têm 2, 3 filhos matriculados e que são profissionais vinculados a alguma empresa, que estão todas paradas aqui no nosso município, ou se não estão paradas, a sua produção está bastante comprometida e há uma série de revisões aí de contratos de trabalho em andamento, e isso vai impactar na economia de uma forma geral, não só em Brusque, mas no país todo. Mas por essa razão nós percebemos que as instituições também mereciam debruçar um olhar mais sensível e solidário em relação ao assunto. Por isso que nós tomamos a iniciativa, na esperança de que com o diálogo seja encontrado um caminho em relação a isso. Na semana passada foi editada uma nota técnica também pelo PROCON de Santa Catarina a respeito do ensino infantil.
Sim.
Apontando que com relação a creches não deveria ser cobrado de maneira integral. Todas essas circunstâncias, elas acabam gerando uma série de ruídos. E essa é mais uma razão pelas quais nós entendemos que seria oportuno, quem sabe Brusque, ser referência e sair na vanguarda no estado de Santa Catarina, demonstrando a sua preocupação, não, de um lado os pais, do outro as instituições de ensino, e encontrar um caminho através da conversa para que todo mundo ceda e se consiga encontrar uma solução adequada, eu não digo a mais formidável, mas adequada à situação que estamos a vivenciar. Em síntese, seria isso que nós já encaminhamos nos últimos dias, Sérgio.
Muito bem, então, na verdade, uma decisão deve sair desse encontro, dessa reunião da próxima semana, então, né, doutor?
Nós imaginamos que possa acontecer um encaminhamento nessa reunião que acontecerá na terça-feira.
Sim.
E desde já clamamos aqui para as instituições de ensino que, na medida do possível, estejam com o espírito desarmado, e por essa razão que nós resolvemos hastear essa bandeira de conciliação. Temos certeza que o conflito nesse momento ele é prejudicial, e se não houver um entendimento, um encaminhamento, seguramente haverão demandas em número exponencial, porque a legislação ela naturalmente não permite que haja um desequilíbrio contratual, seja ele por força maior ou não. Então, se estiver evidenciado algum tipo de onerosidade excessiva, pode ser revisto um contrato. E eu penso que não é abarrotando ainda mais o Poder Judiciário, e aqui quando falo penso eu, nós falamos em nome da OAB.
Sim.
Não é abarrotando o judiciário que nós encontraremos um caminho a contemplar os dois lados da balança, que é que eu posso colocar dessa maneira.
Perfeito. Doutor Renato, nós temos aqui uma pergunta do ouvinte, o Jaisson Lancetti, que atendeu ali, vai transferir para o senhor aí. Jaisson, por favor.
Bom dia, doutor Renato.
Bom dia.
Então, até pedindo licença para sair um pouco fora do assunto, mas é um questionamento vindo do ouvinte, que falou até um pouco de modo acanhado em relação ao assunto, mas ele tem toda a razão em perguntar. Em detrimento de toda a situação econômica que passa o país e, enfim, muitas pessoas tendo que lidar com responsabilidades nesse momento, aí como é o caso também na educação. Mas a pergunta do ouvinte vem, doutor Renato, e certamente isso é uma grande demanda também para a advocacia neste momento, que é em relação ao pagamento de pensão alimentícia. Então, o ouvinte falou que tem ali a situação referente à pensão alimentícia, e muitos são autônomos ou estão desempregados nesse momento, ou passam por uma dificuldade financeira em razão da crise, né? O que a OAB tem acompanhado referente a esse assunto e quais seriam aí as medidas iniciais que podem entrar em debate neste momento, doutor Renato, frente a um assunto também tão importante, tanto quanto a educação?
Sobre essa temática, eu penso que as pensões alimentícias, regra geral, 99,99% delas foram estabelecidas por meio judicial. E o estado de calamidade pública foi decretado em todo o território nacional até o dia 31 de dezembro de 2020. 2020. E uma série de medidas têm sido divulgadas tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, inclusive pelo governo municipal, a demonstrar que essa pandemia fatalmente atingirá todo o setor produtivo. Naturalmente que aqueles que estão vinculados a uma empresa, ou seja, tem a sua folha de pagamento vinculada a uma empresa, os pagamentos eles saem de maneira automática para o alimentando. Então, isso vai depender de cada circunstância. Evidentemente, se o cidadão for profissional liberal, empresário, ou qualquer atividade correlacionada a isso, penso que deva procurar o seu advogado, aquele que o acompanhou durante o processo de alimentos, divórcio que gerou alimentos, e imediatamente comunicar ao judiciário a realidade que está acontecendo, para evitar que possa acontecer algum tipo de medida drástica aí do Poder Judiciário em relação a isso. Queremos acreditar que o Poder Judiciário também está atento a essas circunstâncias e que não sairá proferindo decisões aí com o intuito de retalhar os alimentantes nesse momento em que todos estamos aí penando por conta do coronavírus.
Perfeito. Doutor Renato, eu gostaria de também ouvir a sua opinião para a gente encerrar a entrevista. É claro que a nossa pauta não era essa, mas os assuntos vão surgindo, né, doutor Renato? E aproveitando já que o senhor está conosco aqui ao vivo, né, com o presidente da UAB, para questioná-lo sobre outros temas também. Essa decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidindo aí, nesta quarta-feira, portanto, que os governos estaduais e municipais passam a ter autonomia pela decisão do ministro do STF para determinar o isolamento social. Foi, inclusive, uma demanda, segundo o que nós acompanhamos aqui, a decisão foi tomada em ação que a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, pediu para o Supremo obrigar o presidente Jair Bolsonaro a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde ante a possibilidade de assinatura de um decreto a nível nacional. Como é que o senhor acompanha essa decisão, presidente Renato?
Eu vi essa notícia rapidamente ontem à noite, Sérgio.
Sim.
E na realidade ela vai ao encontro da decisão que já tinha sido proferida pelo ministro Marco Aurélio no mês passado, né?
Isso.
E então o governador do estado determinou já há quase 30 dias aí que houvesse uma série de restrições no território catarinense, e que vem sendo cumprido aí e flexibilizado ao longo do tempo por ele, pela Secretaria de Saúde especialmente. E com relação às relações de trabalho, infelizmente, conforme já disse o próprio presidente da República, no que ele tem razão, e ontem o pronunciamento dele reforçou de uma maneira branda isso, é uma responsabilidade dos governadores e dos prefeitos essas restrições. Então nós vemos diversas entidades, especialmente os setores empresariais, bastante efusivos com relação a esse assunto, todo mundo querendo trabalhar, e o governador do estado, infelizmente, acabou postergando por mais 5 dias o decreto que suspende as atividades do comércio, especialmente restaurantes e tudo mais. Então, nós enxergamos com bons olhos a tentativa do município de Brusque de trazer segurança pública, em termos de saúde pública, para a comunidade, com uma série de restrições. No entanto, infelizmente, a norma estadual, que ela não pode ser ampliada,
né?
Infelizmente ela não pode ser ampliada. Isso é uma questão dialética processual e constitucional, e ela não pode ser ampliada. Então, naturalmente, a possibilidade de ter ocorrido o que efetivamente aconteceu em poucas horas, foi levado a efeito. Mas nós acreditamos que a medida de máscaras, de higiene, enfim, tudo aquilo que está envolto à saúde pública, ela deve ser adotada na próxima semana, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela só ratifica aquilo que foi dito dias atrás pelo ministro Marco Aurélio, tendo em vista que o presidente da República estava bastante exacerbado aí, no sentido de estimular o confronto com os governadores. Porém, repito, a responsabilidade por todas essas restrições cabem aos governos estaduais e, eventualmente, aos governos municipais naquilo que impactar diretamente e especialmente na economia, etc.
Certo. O presidente Jair Bolsonaro estava propenso, o que eu quis dizer, justamente a emitir um decreto binacional. Me parece que com essa decisão do Supremo, mais uma vez reforçando a anterior, isso não deverá acontecer, né, doutor?
Sim, porque justamente quer nos parecer que o presidente da República se atentou que, uma vez ele reconhecendo isso, os ônus dessas deliberações pelos governos estaduais e municipais não recairão sobre o governo federal.
Perfeito.
Então, quer nos parecer que haverá uma certa linha de defesa do governo federal, no sentido de dizer, não fui eu que promulguei esse decreto ou essa deliberação, vocês acabem decidindo aí com o governador de vocês, porque o que era para nós fazermos, nós fizemos. Então, grosso modo, né?
Sim.
É o que nos parece que está acontecendo nesse momento pelo governo federal.
Ok, doutor Renato, muito obrigado pela atenção, pela entrevista, e tenha um bom dia.
Muito obrigado, um abraço a todos aí e uma feliz Páscoa a toda a nossa comunidade nesse momento aí que, infelizmente, o distanciamento social é necessário.